Olá, viajante. Seja bem-vindo. Vejo que enfrentou muitas criaturas. Mas sente-se, o Mystic Podcast já vai começar.
Começou! Sejam bem-vindos ao episódio cósmico da história desse podcast, o tão aguardado programa em que eu, Feldrick, e a minha fiel parceira, Pamela, vamos falar sobre o horror cósmico Lovecraftiano.
É isso mesmo, chegou o dia! É para aplaudir de tentáculos, né, Feldrick? Pois H.P. Lovecraft é homenageado do quadro Mestre e Obra. Hoje vamos contar a origem desse escritor, sua contribuição para a literatura e as adaptações de suas obras.
E falando de adaptações, se você veio para esse podcast em busca de dicas de jogos, fica aí até o final, pois, como sempre, a gente tem muitas dicas para quem curte board games, RPG e card games.
E nas redes sociais do Mystic Podcast tem muito conteúdo para os amantes de jogos. Aproveita e já se inscreve no nosso canal no YouTube, pois em breve vocês vão conhecer todos os jogos da Mystic que vem por aí. Não perca e participe também de nossos grupos.
É isso mesmo, estamos no Facebook com o Mystic RPGs e Fantasia e também no Discord. A gente vai deixar todos os links na descrição desse post. E agora vamos para Lovecraft.
Espera aí, só tem mais um recadinho.
Ei, tá sabendo? A Mystic vai lançar um jogo.
Um jogo?
Cala a boca, Gomes!
Ai, para!
Prepare-se para conhecer The Legacy of Neverod. Cadastre-se no site e receba todas as novidades.
Howard Phillips Lovecraft foi um escritor, né, de terror cósmico que deu nome a praticamente um gênero, e não tô falando só do cosmicismo, mas também do terror Lovecraftiano, que foi empregado tanto no cinema quanto na literatura, influenciando diversos autores durante 100 anos, ou mais que isso. Lovecraft, como ele era conhecido, nasceu em 1890, no dia 20 de agosto, na cidade de Providence, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Como um típico escritor americano, ele acabou influenciando diversos autores até mesmo da época dele, e dividindo o seu universo com esses autores para que pudesse expandir.
O pai dele era negociante de joias, enquanto a mãe dele era herdeira de uma família britânica. É interessante que a família dele, parte de mãe, é uma família inglesa muito respeitada e foi uma das primeiras famílias inglesas a ir na América. Então,
a família veio de uma família rica, né?
É, ele veio dessa família rica e esses costumes britânicos sempre esteve com ele. Então, ele achava que ele era um cavaleiro, sabe? Então, até o modo de escrever dele era dessa forma um pouco mais rústica. Aquela literatura mais
arcaica, né? Não era tão polido como a da Mary Shelley. Era mais voltada realmente pro cavaleiro inglês.
Isso. E olha que a Mary Shelley é mais antiga que ele. Mas ele escrevia desse jeito mais arcaico mesmo, como você citou.
É, ele era filho de um negociante de joias e de uma herdeira da família industrial, que você mesmo citou, que é descendente da família inglesa. Portanto, ele tinha um ar meio de superioridade. Por ser descendente, ter uma história de mimos, né, entre aspas, né, porque depois a vida dele acaba caindo em decadência, e isso desde pequeno já, porque ele só teve determinadas vantagens até mais ou menos os 3, 4 anos, logo depois só foi ladeira abaixo. Então, ele tinha um ar que era um pouco complicado para a época, que é relacionado ao racismo, à xenofobia. Ele não conseguia aceitar, uma coisa que hoje a gente vê de uma forma diferente, porque são épocas diferentes, né? Para ele era algo comum, né? O que não quer dizer que esteja certo, mas é bom discutir sobre isso.
Sim, pode ser até o fato da criação dele, né? O avô dele também, a mãe. Então, isso pode ter influenciado.
Na época, até mesmo nessa época que ele tinha entre os 3 anos, 3 e 4 anos, o pai sofreu um colapso nervoso e acabou sendo internado por uma época. Como ele tinha o hábito de viajar bastante, ele acabou contraindo de forma, né, duvidosa, uma doença que foi debilitando a saúde dele, que era uma doença transmitida sexualmente. E essa doença acabou trazendo pra ele alguns lapsos de loucura. Então o pai acabava tendo visões de coisas que ele não imaginava, e o Lovecraft, de certa forma, presenciou tudo isso.
Sim, exatamente. Ele contraiu sífilis, e no estágio da sífilis avançada, acontece isso mesmo, é um sintoma, então, de ficar tendo alucinações.
O pai de Lovecraft, como você disse, ele contraiu a sífilis, que naquela época não tinha muito conhecimento sobre. Ele ficou internado no Butler Hospital, que era um hospital psiquiátrico, na verdade. Ou seja, era muito difícil admitir que a pessoa tinha uma doença que afetava a mente e que teria um histórico meio complexo, como uma doença, uma DST. Mas para não assumir isso, eles acabaram deixando no hospital psiquiátrico. E logo, após alguns anos, ele veio a falecer em 1898. Pro Lovecraft, o pai, ele tinha paralisia, ele estava impossibilitado. Então ele morreu por esse motivo, entendeu? E por conta dos lapsos de loucura também.
E com a morte do pai dele, quem que teve que criar foi a mãe. E nessa época ela se mudou pra casa do pai dela, o avô do Lovecraft. Que morava numa... não posso nem dizer uma casa, ele morava numa mansão mesmo.
E ele era um industrial, né? Ele tinha um comércio industrial abrangente. E por esse motivo era uma família respeitada e que tinha posses.
Muitas posses. Ele tinha uma biblioteca imensa na casa dele, e essa biblioteca, com incentivo do avô, porque o avô que mostrou pra ele esse lado de ficção, a literatura que ele conhece provém do próprio avô. Então o avô dele inspirou bastante nisso, e ele ganhou o gosto por leitura muito cedo. Então ele foi uma criança precoce. Aos 3 anos, assim que ele mudou pra casa do avô, ele já foi incentivado a escrever. Na verdade, nem incentivado a escrever, ninguém incentivou. Isso incentivou ele a ler. Mas ele gostou tanto que ele tomou a iniciativa de começar a escrever. Não era uma história que criança realmente vai contar, uma história um pouco mais... como posso dizer?
Infantilizada.
Infantilizada, isso. Ele colocou uma coisa mais complexa, que tinha a marca dele, que é uma coisa mais... um terror, sabe?
Então, ele foi influenciado pelo avô, que contava histórias de terror pra ele, e a grande biblioteca era recheada de clássicos do terror sobrenatural. O Lovecraft, ele foi influenciado por isso, e isso acabou desenvolvendo na mente dele também alguns distúrbios. Ele tinha 4 a 5 anos, um pouco mais talvez. É muito difícil pra uma criança entender o que é realidade ou não. Portanto, ele acabou desenvolvendo isso.
E pra você ter uma ideia, o primeiro escrito dele foi uma parábola da Odisseia. A Odisseia, que a gente sabe, é um livro imenso, tem mais de 1.500 páginas, e ele, tipo, ele fez uma parábola sobre isso, sobre o poema de Ulisses. Isso foi em 1897.
Durante seu crescimento, ele tendo a influência do sobrenatural, da literatura, ele acabou desenvolvendo... Isso não é uma coisa certa, muitas pessoas acreditam que sim, outras não. Ele acabou desenvolvendo um pseudônimo chamado Abdul Al-Zarraf, que na verdade seria o escritor do Necronomicon. O que ele alegava na época era que Abdul Al-Zarraf existiu realmente e escreveu o Necronomicon, e que ele só pegou as informações que haviam no Necronomicon, que deu origem aos contos dele. Então muitas pessoas que acreditam realmente no cosmicismo, eu digo não só como um incentivo literário, essas pessoas acreditam que Abdul Al-Zarraf, ele realmente existiu, enquanto Lovecraft só realmente reescreveu os relatos, que não eram contos, de Abdul Al-Zarraf.
Falando do Necronomicon, tem algumas pessoas que acreditam como religião mesmo, sabe? Que é como se fosse uma bíblia, aquele livro, a bíblia dos mortos. Então, criou-se essa crença ao redor desse livro e desse personagem que a gente não sabe se é um personagem criado por ele, um pseudônimo, ou realmente existiu, como você disse. Então, criou uma cultura imensa ao redor do Necronômico.
Então, a literatura ocultista, que é focada em tomos egípcios e na cultura egípcia, já era relacionada a isso, e eu não sei se ele realmente teve a influência do ocultismo, porque o Necronomicon é uma referência óbvia ao Livro dos Mortos de Anubis, contido na mitologia egípcia. E isso é interessante porque faz relação realmente ao poder que o Necronomicon tem nos contos.
E durante ainda a infância de Lovecraft, ele foi uma criança muito solitária, sabe? Ele preferia mesmo ficar sozinho em casa, lendo, escrevendo, do que fazer outras coisas com outras crianças, sabe? Brincar. E isso também teve influência da sua mãe, né? O modo que a mãe mãe dele tratava ele era um pouco esquisito, né?
Sim, ao perder o esposo, ela acabou tendo algumas atitudes meio controversas, né? Vestiu Lovecraft de menina, que era muito comum. Colocar vestido na criança e também alguns comportamentos de repulsa em relação ao garoto. Ela achava que ele era um monstro e que ele tinha deformidades, o que ele não tinha, na verdade. Mas pra mãe, ele tinha isso. Então, cresceu entendendo que ele era um monstro.
Então, por isso que os monstros dele é um reflexo do que ele passou mesmo, dessa vivência, do modo que tratavam ele.
Aí vem um grande problema, que além de ser um reflexo dele mesmo, isso talvez subconsciente, o pior é que é um reflexo dos preconceitos que ele tinha na época. No caso, a xenofobia das criaturas que vêm de outros mundos é relacionado às pessoas que eram imigrantes na época e iam para os Estados Unidos para poder tomar a terra que os americanos achavam que era deles. Entendeu? Sendo que ele, a família dele já era imigrante.
O que não faz sentido.
Que não faz sentido, mas ele tinha esse conceito de que ele era, os negros eram inferiores, portanto existem muitos relatos nos livros que a narrativa expressa o racismo de forma bem exacerbada. Isso era muito comum pra ele.
Então, o Lovecraft, ele era um escritor, virou, né, se tornou, que a gente vai contar aqui, um escritor sensacional. Porém, como pessoa, ele não era um bom exemplo.
Não, não era um bom exemplo. O que uma coisa que vai alternar também a partir dos seus últimos escritos, porque ele meio que evolui logo depois que ele tem um casamento, que ele perde o próprio casamento, que ele conhece outras pessoas, ele passa a evoluir antes de sua morte. Então, há um momento antes da sua morte em que ele entende que existe igualdade.
É maturidade. A maturidade chega. E falando até da a esposa dele, como ele tinha bastante preconceito, olha como contradiz. A esposa dele era judia. E ele tinha preconceito com os judeus também.
Pode descrever a forma dele?
Não.
Comece do começo.
Então, voltando ao colegial, enquanto ele era mais novo, ele encontrou uma forma de se encorajar para poder escrever e para poder se relacionar. Por incrível que pareça, diferente do que muito é colocado sobre ele, de que era uma pessoa reclusa, e ele realmente era uma pessoa reclusa, até determinada idade, onde depois ele passou a se desenvolver muito. Ou seja, ele acabou, diferente do que as pessoas dizem, ele teve muitos amigos, principalmente escritores. Que a Wright Tales, que era a revista onde ele publicava, começou a publicar depois de um tempo, publicou os primeiros contos, haviam outros autores. E esses autores, eles se comunicavam por cartas, tanto que durante, eu acho que os anos 60 ou 70, foi publicado 3 tomos, onde eram os registros das cartas dele, foram compiladas e publicadas. Todos compilados de cartas. Então ele era uma pessoa muito comunicativa. A estreia do Lovecraft foi basicamente dentro ainda de um jornal astronômico, Providence Sunday Journal. Ele começou a escrever uma coluna sobre astronomia. Isso eu acho que influenciou bastante na criação dos contos dele que viriam depois, ou já tinham, não sei, a gente nunca sabe quando foi publicado realmente. Isso só tem datas esporádicas das publicações. Mas a astronomia influenciou muito ele, e esse jornal era uma espécie de jornalzinho rural, né? Era um pequeno registro ali daquela região.
O Lovecraft, ele nunca se formou na faculdade, mas ele queria ser astrônomo, mas nunca fez isso. Ele também nunca foi jornalista, de fato, mas ele meio que já atuava como isso, como colunista em vários jornais. Como escritor, ele nunca teve um livro publicado em vida, sabe? Ele tinha os contos que ele enviava através de carta para os correspondentes dele, que eram os amigos escritores de vários lugares, não só da América, mas também fora da América. Mas ele era muito inteligente, ele conhecia vários ramos do conhecimento porque ele lia muito. Então ele era capacitado para falar de vários assuntos, mesmo não tendo uma formação específica. A primeira coisa que mudou bastante a vida dele foi o fato do pai dele morrer, certo? Que ele foi morar com o avô e teve tudo isso que contamos aqui. E o segundo fato agora é a perca do patrimônio familiar dele.
Em 1904, a morte do avô de Lovecraft e a queda do patrimônio, né, acabaram prejudicando muito a família, o que seriam as próximas dificuldades que viriam a surgir na vida dele, a dificuldade monetária. Então, a família já era afetada psicologicamente, mas acabou com o tempo sendo afetada também economicamente. E a mãe, no caso, eles teriam que se mudar para outro local por conta, né, desse acontecimento, e acabaram morando em um local que hoje é muito conhecido e que as pessoas visitam, a casa de Lovecraft, que é o número 598, a Angel Street.
Se você estiver passando por lá, dê uma visitinha, tire uma foto, manda aqui pro Mystic Podcast.
Lovecraft, ele tinha muito apego ao lar anterior, então ele acabou sendo prejudicado psicologicamente e também em relação aos contatos que ele tinha ali próximo, entendeu? E isso afetou muito a vida dele, por incrível que pareça.
Que, como a gente disse, ele sempre teve aquele ar de superioridade. Não, pra ele era difícil admitir e se acostumar com essa nova vida, essa vida com menos regalias, digamos assim.
E ele tinha muita dificuldade também pra aceitar um serviço convencional. Convencional entre aspas, né? O que ele queria era ser, ele achava realmente uma pessoa que nasceu para poder ser um escritor. Então, ele não aceitava qualquer outro serviço, ele não fazia mais nada além de escrever. E isso, né, ele já não tinha muito acesso economicamente, dizendo, a recursos. Então, não querendo trabalhar em outras coisas, ele ficava mais recluso e a vida dele realmente piorava.
Então, ele preferia até passar fome do que aceitar um outro emprego que não fosse a carreira de escritor.
Ele não chegou a se formar realmente no colégio. Antes de se formar, ele teve um colapso novamente, como ele era muito comum na época, né? Porque não tinha algo específico pra se denominar.
Mas não era sífilis.
Não era sífilis.
Agora era com problemas psicológicos mesmo, essas influências que ele teve e não lidar com essas situações.
Esses problemas que ele teve acabou gerando um colapso e ele não conseguiu se formar. Ele não foi pra formatura do colégio mesmo, né? Ele também tentou entrar em universidades, mas fracassou completamente.
E foi nessa época que ele estava mais imersivo mesmo na própria cabeça, no próprio trabalho dele e na própria reclusão.
Por conta desses problemas, a vida dele foi afetada, a vida pessoal e familiar. Portanto, ele e sua mãe tinham uma relação pior ainda. Então, era muito complicado lidar com a mãe. E essa relação, que não era nada saudável, fez com que ele sofresse um trauma maior ainda. Ele acabou se envolvendo bastante com as publicações da época, que eu já citei aqui. Trouxe pra ele alguma vitalidade, que eram as Magazine Pulp. Pulp, que na verdade vem do extrato, da polpa das árvores. E isso gera o papel, que não é de tanta qualidade. E essas revistas eram feitas com esse papel. Portanto, ganharam esse nome, Magazines Pulp. E eram muito baratas também.
Não era Magazine Luiza.
Portanto, nessa época, ele acabou se envolvendo muito com outros autores, conhecendo diversos autores bem famosos, como o criador do Conan, e acabou se formando nessa época a UAPA, né? Que é a organização de escritores amadores de todo o país e que trocavam informações.
Ele chegou a exercer um cargo elevado nessa organização também. E essa organização promovia encontros. E entre esses encontros, foi aí que ele conheceu a Sônia, que foi a esposa dele por um tempo. A Sônia, ela era vendedora de chapéus. Ele chegaram até numa época a se mudar para Nova York. Para você ver que ele abandonou a cidade que ele gostava, porque a cabeça dele estava abrindo um pouco mais. Foi aí que ele conseguiu enxergar o mundo além do que ele achava que era o certo, além dos preconceitos, e começou a se tornar um pouco mais humano, digamos assim.
Antes disso, um pouco antes, essa situação, no caso, acabou ajudando ele a superar um outro grande problema que aconteceu em 1921, que foi a morte da mãe, né? Que ela veio a falecer, e infelizmente isso, por mais que eles não tivessem uma relação muito boa, acabou afetando ele profundamente. O Lovecraft, ele tinha uma relação com a Sônia que não era muito boa, assim. Ele já não tinha um histórico de relação muito boa com mulheres. Como não tinha com a mãe, e a única pessoa mais próxima dele seria o avô, e dentro da família. Portanto, a Sônia, de certa maneira, foi, digamos, que a ligação mais forte que ele teve com uma mulher. Porque ele acabou perdendo diversos conceitos que ele impôs ao longo da vida, por conta da criação, e evoluindo. Porque ele tinha contato com uma outra pessoa que também dividia com ele a busca pelo conhecimento, até porque a Sônia também era uma pessoa que era letrada, que era muito inteligente, e os dois faziam uma boa dupla, porém eles não deram certo. Ele acabou se separando e ficando recluso novamente, porque pra ele precisava ficar sozinho.
A separação deles foi até amigável, sabe? Eles não chegaram a brigar e separar, não. Eles combinaram, é isso, cada um foi pro seu canto e acabou. Não foi nada de uma briga.
Eles tinham realmente muito problema com sexualidade. Então, ele tinha muito problema com sexualidade porque ele não era tão sexuado assim. Ele tinha dificuldade pra poder se relacionar com pessoas. Ainda mais se relacionar profundamente com pessoas. Então, ela foi a pessoa que chegou mais próximo dele. Lovecraft, ele retornou para Providence em 1926, e a partir daí foi onde floresceu mais as suas escritas, né, os seus famosos escritos, e surgiram grandes histórias que vieram a ser famosas muito tempo depois da sua morte. Muitas obras de Lovecraft eram basicamente desconhecidas e ainda são, porque ele teve um serviço nessa época de ghostwriter. Pra quem não sabe, é uma pessoa que escreve por outras pessoas. Ele pega, a pessoa dá a ideia pra ele escreve, a pessoa coloca o nome dela, entendeu? Então ele tem muitos escritos, só que poucos deles são conhecidos realmente. Em 15 de março de 1937, H.P. Lovecraft faleceu com câncer no intestino. E aí se deu o fim do autor, mas o início do autor, das suas obras, muitos anos depois, na realocação, na inspiração e na criação de seus grandes mitos do Cthulhu.
É porque as correspondências que ele fazia em vida ainda não foram à toa. Além de fazer vários amigos pra não ficar totalmente sozinho, alguns desses amigos publicaram a obra dele em homenagem a esse autor, porque a obra era muito boa e eles acham que ele merecia ser conhecido. Então eles juntaram e fizeram a primeira publicação. Aí um grupo, que é um grupo bem restrito, começou a querer mais. Então ele, como tinha bastante material que o Lovecraft enviava, deu-se início a publicação desses livros.
Exato. Muito do terror que existe hoje não existiria se não fosse Lovecraft. Então, diversos autores talvez não fossem os autores que a gente gosta. E nem os filmes, e nem os diretores, e nem nada.
Vale lembrar que muitos autores aí, eles mesmo dão um crédito de inspiração ao Lovecraft. Stephen King é um deles, e vários outros foram inspirados nesse autor americano que abordava o cosmicismo. E falando em cosmicismo, agora a gente vai falar um pouco das origens do horror cósmico, porque vale lembrar que o horror cósmico não foi uma coisa criada por Lovecraft,
mas sim uma inspiração e um desenvolvimento que veio a ser nomeado muito tempo depois de Lovecraft, mas influenciado também por outros autores, como o próprio Edgar Allan Poe, que escreveu algumas histórias que haviam elementos de cosmicismo. Porém, Lovecraft se tornou um ícone do horror cósmico por ter sido o primeiro a teorizar e até mesmo criar uma expansão da ficção científica dentro do horror.
Ele criou seu próprio universo de horror cósmico. Ele criou deuses, criou uma mitologia completa em relação a isso. Mas o que é cosmicismo?
O cosmicismo, embora seja muito semelhante ao próprio niilismo, ele traz esse conceito de que os deuses e proteção divina que a humanidade acredita não existe. Que a humanidade simplesmente é um erro e foi criada a partir de um respingo de outros experimentos de criaturas realmente grandiosas que vivem fora do nosso universo. Portanto, muitas pessoas, muitos escritores são influenciados por esse conceito. O conceito que é o cosmicismo. Sendo que o cosmicismo, ele é muito mais desenvolvido com o horror lovecraftiano.
Nos contos de Lovecraft, é comum os personagens, os protagonistas, eles enlouquecerem ao descobrirem coisas além da compreensão humana. A questão dos deuses lovecraftianos.
Se alguém quiser um episódio especial sobre deuses, é só mandar um e-mail pra gente, marcar no Twitter. A gente faz um episódio dedicado à cultura lovecraftiana, todo o panteão de deuses. Eu vou citar só algumas obras importantes que isso é bom situar aqui, que são O Chamado do Cthulhu, né? A gente vai deixar mais ou menos um link com algumas das obras principais dele, né, do Lovecraft. Os Sonhos na Casa da Bruxa, A Maldição de Sarnaf, O Visitante das Trevas, Sob as Pirâmides. A Música de Eric Zahn, tem A Chave de Prata também, o Festival, tem diversos contos. Eu acho que principalmente os compilados da Dark Side e se aprofundam nas traduções atuais.
E se você quer conhecer um pouco mais dessa lista que a gente passou aqui pra você dos contos de Lovecraft, acesse o link aqui que a gente deixou lá do nosso blog, do blog da Mystic, que fala sobre os principais contos de Lovecraft.
Ok, existem muitos jogos inspirados em Lovecraft, que eu vou falar sobre sobre os principais jogos aqui. A gente tem o Cthulhu Virtual Pet, né, qual é o nome, 1 e 2. E você pode cuidar com o Cthulhu como se fosse um Tamagotchi. Você também tem o Lovecraft Quest, que você pode explorar locais onde os grandes antigos moravam, viviam, e resolver quebra-cabeças e chegar a diversos finais. Tem também o Brawl of Cthulhu, que é um jogo baseado em horror cósmico, porém não tem nada de terror, é um jogo mais pra diversão, e você vai lutando lá e se aventurando nisso. Tem os Estranhos Casos do Professor Samuel Damon, que neste jogo você vai acabar investigando também, porque basicamente todos os jogos aqui que a gente citou são inspirados em investigação, que é bem a vertente lovecraftiana, e ele se passa na década de 20, e ele explora alguns locais e você joga em alguns minigames.
Vale lembrar que esses jogos citados aqui são jogos para mobile, para você jogar no seu próprio celular. Aí agora a gente vai falar um pouco dos jogos de mesa, inspirados em Lovecraft. Vamos primeiro começar com board games. Tem o Mantic Cthulhu, tem o Pandemic, o Reino de Cthulhu, Elder Sign, Eldritch Horror, Mance of Madness.
Tem o próprio RPG do Call of Cthulhu, que tem diversas expansões. É bem interessante, porque você pode interpretar os personagens que você mesmo criar, como um próprio RPG mesmo, né? E tem outros diversos jogos que a gente não vai citar aqui, né? Tantos, porque existem muitos, tais os jogos digitais inspirados em Lovecraft, o mundo lovecraftiano. E tem vários jogos de terror que tem essa temática, como Conarium, próprio Call of Cthulhu tem uma versão de videogame. Tem muitos outros bem interessantes também que você pode procurar.
Mas voltando ao RPG do chamado Cthulhu, esse RPG ele foi muito importante até pro Dungeons & Dragons, o D&D, porque muitos monstros do D&D foram inspirados nos monstros lovecraftianos, como os carniçais, os devoradores de mentes, pudim negros, todos eles são direto ou indiretamente inspirados mesmo nos contos de Lovecraft.
E também pelo fato de ter introduzido a temática de investigação, que não era tão comum em Dungeons & Dragons. Beleza, pai. Acho que a gente já falou bastante sobre Lovecraft, sobre todo mundo, né? O universo criado por Lovecraft, principalmente sobre a vida dele, que é bastante extensa em relação aos acontecimentos. E eu acho que é importante o ouvinte procure os livros que compilam os contos, leia bastante Lovecraft, que pra você principalmente que gosta de terror, você que escreve ou joga RPG, ou mesmo pra conhecer autores clássicos da literatura de terror e horror cósmico. A gente vai saber agora o que? O nosso próximo tema.
E o próximo tema é?
Beijamos. E o tema do próximo episódio será Dragões da Ficção.
Já com o próximo tema, eu acho melhor a gente encerrar, porque a gente já falou bastante sobre Lovecraft.
E ainda tem mais, né? Tem aquela, lembrando da nossa perguntinha aqui. Se quiserem um programa especial só sobre os deuses da mitologia de Lovecraft, é só mandar um e-mail pra gente. Qual que é o e-mail?
O e-mail é podcast@mystic.com.br, ou se você quiser, você pode ir no Instagram e também colocar nos comentários qualquer post, ou pode também enviar pelo direct no Instagram e também no Twitter pode marcar @mysticpodcast.
A gente vê tudo, nós não somos os deuses de Lovecraft, mas a gente sabe de tudo.
Isso, e a gente se vê no próximo programa.
Então é isso, pessoal, até o próximo episódio.
Até mais.
Tchau.
E aí, galera, o episódio ainda não acabou. Esse é uma nota de rodapé, onde nós vamos deixar alguns detalhes aqui e também reconsiderações em relação aos episódios anteriores. E para começar, nós vamos falar sobre o episódio 13, Mestre Obra. Se você ainda não ouviu, por favor, procure e escute, porque tem muita informação sobre o C.S. Lewis e as Crônicas de Nárnia. Esse foi o episódio 13 e nós tivemos uma mensagem enviada por um ouvinte que colocou uma informação muito interessante, e no momento em que nós citamos isso, nós não tínhamos parado para poder pensar sobre realmente a essência, e não tínhamos tanto conhecimento em relação a isso também. E é bom corrigir, né, e deixar bem claro que não foi a nossa intenção ofender nenhuma religião. E nesse caso, o Rafael Araújo enviou uma mensagem para a gente. Ele ouviu o episódio e mandou algumas considerações em relação ao conceito cristão, e que o cristianismo ele luta contra o maniqueísmo, o conceito maniqueísta dentro da igreja cristã. É considerado, na verdade, uma heresia, e que não há, em momento algum, igualdade entre Deus e o diabo. A figura de Deus ela é totalmente superior. E isso é interessante para deixar bem claro que nosso posicionamento foi, quando nós citamos a questão do maniqueísmo, foi em relação à cultura estabelecida, mas não ao princípio cristão. É claro que ficou muito mal disposto e nós gostaríamos realmente de considerar essa questão e pedir desculpas por não ter ficado tão claro. Mas nós agradecemos muito ao Rafael pela mensagem. E se você quiser enviar alguma mensagem em relação aos nossos programas, com certeza pode aparecer aqui, ou como a gente pode realmente inserir em algum programa também para poder discutir, tá? Então, se você quiser mandar alguma mensagem, é só enviar para podcast@mystic.com.br. Ou você pode marcar a gente no Twitter e também enviar lá pelo Instagram. Foi como o nosso querido amigo Rafael enviou. Você pode procurar @mysticpodcast e fazer esse envio tanto pelo Facebook quanto o Instagram, quanto marcando também no Twitter. Então, muito obrigado, galera. Desculpem tomar mais tempo, mas essa reconsideração foi muito importante. E até o próximo programa.
Esse programa foi oferecido pela Mystic Town Soul. Acesse mystic.com.br e descubra os jogos que vêm por aí.